Fala aí, você que gosta de música! Eu sou o Paulo Farelos, esse é o podcast Farelos Musicais. E hoje, no episódio 190, vamos falar sobre Coldplay e sobre Viva La Vida. É isso mesmo, a gente vai falar de Viva La Vida, música do quarto álbum da banda inglesa Coldplay. E você sabia que essa música e também o álbum foram batizados pela última obra da Frida Kahlo? É, eu vou falar disso e eu vou falar mais. Eu vou falar sobre acusações de plágio, vou falar sobre o rei Luís XVI, que possivelmente inspirou a letra desse monarca que perde o poder. É, mas será que ele está falando do Luís XVI e de algum outro monarca medieval? Ou será que ele está falando, na verdade, de Jesus Cristo, dada a quantidade de referências bíblicas que tem nessa letra? É sobre tudo isso que vai rolar o episódio de hoje aqui dos Farelos Musicais. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, já segue o canal aqui no YouTube, deixa o seu like. Se você está ouvindo no Spotify, toda quinta-feira é episódio novo no Spotify também. Então, já deixa o seu curtido aqui também, segue o podcast no Spotify. E estamos no esfarelado.com, onde você acompanha não só o podcast Farelos Musicais, como todos os posts aqui do Esfarelado. A banda, ela foi fundada em 96 com o nome original de Starfish. Demorou algum tempo até eles chegarem tanto na formação original e que se mantém até hoje, quanto no nome Coldplay. Então, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion são os quatro membros do Coldplay desde a sua formação, desde o início, lá em 96, pouco depois, né? Chegaram nessa formação. E estão juntos pelos nove álbuns que lançaram desde o ano 2000, começando lá com Parachutes, que tinha Yellow, passando por A Rush of Blood to the Head, que é um álbum muito, muito bacana. X and Y, que fez um sucesso comercial muito grande, eu não gosto particularmente, e até chegar no Viva La Vida em 2008, álbum que ganhou ele três Grammys. Eles ganharam outros Grammys na carreira, mas só esse álbum ali já deu para eles bastante premiação, e é a música que a gente vai analisar hoje. De lá para cá lançaram ainda mais cinco álbuns, têm feito turnês mundiais, já passaram pelo Brasil recentemente, inclusive com muitos e muitos shows, e desde o início a banda tem uma característica super interessante de doar 10% de tudo que eles ganham nos seus shows para caridade. Muito legal, ele tem o dízimo do Coldplay. A gente quer reforçar aqui que o esfarelado está de cara nova, agora está mais responsivo lá nos dispositivos móveis. Então, acesse o site esfarelado.com ou esfarelado.com.br, como você preferir. Você vai encontrar todos os 190 episódios dos Farelas Musicais, além de sessões falando também sobre humor, filmes, literatura, esportes e, o mais importante, os farelos de pensamento, as nossas crônicas, as nossas poesias. Bom, a gente também tem a nossa playlist dos Farelos Musicais, onde você encontra todas as músicas que a gente analisou aqui no programa, todas as músicas, as versões originais, todos os artistas já passaram por aqui. Tem mais de 16 horas de música lá. Então, é uma playlist para você ouvir, super eclética, com músicas nacionais e internacionais. E ouvindo a música, você pode falar: poxa, quero ver o que o Paulo Farelos tem a dizer sobre essa letra. Vem aqui, confere o episódio. Você com certeza vai encontrar o episódio aqui também, além de ser uma playlist que você pode usar para se divertir. É isso. Vamos em frente novamente aqui. Como eu já antecipei, Viva La Vida, desse álbum de 2008, é uma música que o nome da música, que batiza também o álbum, foi inspirado na última obra da Frida Kahlo. Olha só que interessante. Então, a Frida Kahlo, que passou por mil dificuldades na sua vida, né, assim, super, super difícil, ela nunca deixou de produzir a sua arte. E a última obra dela, ela deixou um caráter super positivo, que chamou a atenção da banda. E a banda Coldplay é conhecida também pelo seu positivismo, né? Então, acabou batizando aí a obra como Viva La Vida. Antes da gente dar sequência, vamos tocar a nossa vinheta e a gente volta para falar mais sobre a capa do álbum e a letra da música.
Farelos,
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 farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farel
Friends, tem até um subtítulo aí, tem como fundo da capa do álbum uma pintura super famosa do Eugène Delacroix, um pintor francês, que fez essa pintura aí em homenagem à Segunda Revolução Francesa. Muita gente acha, inclusive, que se trata da Primeira Revolução Francesa, em que se decapitou a cabeça do Luís XVI, mas não. Essa daí é a Segunda Revolução Francesa, depois que a monarquia foi reinstalada na França, teve uma Segunda Revolução. Em 1830, foi a deposição do Charles X, do Carlos X. E é essa daí que está retratada, essa mulher que está aí na parte frontal da capa, segurando a bandeira francesa com as três cores aqui da França, que simbolizam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, é a Marianne, né, que é um símbolo da França, é um símbolo do país. Ela está segurando um fuzil numa das mãos e a bandeira francesa na outra, porque é isso, né? As pessoas mortas ali servem um pouco de palco para a luta armada, que ela representa o povo francês. Liberté, Guidant le Peuple, o nome da obra, que é a liberdade, que é a Marianne, também conhecida como liberdade, guiando o povo, né, indo liderando o povo rumo à revolução, rumo à tomada do poder. Inclusive, ela não se chama liberdade à toa, Marianne. Marie-Anne são os nomes mais comuns da França, por isso que elas representam o povo francês. Ela é também a modelo retratada na escultura da Estátua da Liberdade, que é um presente da França para os Estados Unidos. Então, a Estátua da Liberdade, a liberdade, a Marianne, que aqui está, né? É muito interessante isso, né? Assim, as referências culturais que o Coldplay trouxe para essa música e para esse álbum, né? Com essa escolha dessa pintura para a capa do disco e também o nome do disco e da música. Mas não foi tudo super tranquilo, né? Tivemos duas acusações de plágio com relação à Viva La Vida. A Viva La Vida, né? Creaky Boards, com a música The Song I Didn't Write. É até curioso isso, né? A canção que eu não escrevi, eles dizem que é um plágio de Viva La Vida. Eu ouvi essa música pesquisando aqui para o episódio, não concordo, não acho que tem tanta similaridade ali, um pouquinho, alguns trechos melódicos, principalmente de voz, mas é longe de ser plágio, na minha opinião. E o Joe Satriani, famosíssimo guitarrista e instrumentista, lançou um álbum em 2004. E uma das canções desse álbum, essa sim, me parece um plágio do Coldplay, apesar deles terem negado, né? Eles negaram as duas acusações, mas com o Satriani teve um acordo judicial, né? Ainda não ficaram claros ali os termos, mas de alguma forma ali, eles entraram num acordo. Vamos ouvir esse trechinho da música do Joe Satriani. Se você já conhece Viva La Vida, você vai reparar que é realmente muito, muito similar, para dizer que não é plágio. E se você não conhece ainda, daqui a pouco você vai ouvir aqui comigo. Então você vai perceber como é bem parecido. Vamos ouvir. Percebeu? Acho que sim, né? Temos um plágio aqui de Joe Satriani com a música If I Could Fly, do seu álbum de 2004, Is There Love in Space? É isso. Mas vamos falar um pouquinho mais então sobre a letra de Viva La Vida, né? A letra de Viva La Vida começa com I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Olha só, né? Eu costumava dominar o mundo. Os oceanos se abriam quando eu ordenava. Agora, nas manhãs, eu durmo sozinho e varro as ruas que eram minhas, que eu costumava ter. Olha que, então, esse I que ele está colocando em primeira pessoa, quem é essa pessoa, né? De quem que ele está falando? Quem é essa pessoa que costumava ser o dono do mundo? E agora se viu sozinho, acordando sozinho, e aí a perda do poder é simbolizada por isso, essa história de estar você mesmo varrendo as ruas. Que costumavam ser suas. Então, era um rei ou alguém com muito poder que se viu sem nenhum poder depois de um tempo. Não sabemos o que aconteceu. Então, tem muita gente que defende que essa música é sobre as monarquias e principalmente as monarquias francesas e as revoluções francesas que destronaram esses monarcas e levaram o poder de volta para as pessoas, ou instalaram até um sistema democrático com eleições e tudo mais. Representação do povo, né, das pessoas que estão exercendo poder e não mais alguma coisa ou divina ou que passava de geração para geração em famílias que já nasciam donas do poder, né? Então, será que é isso? A gente vai aqui acompanhar toda a história da letra, da música e tentar descobrir. Eu acho que tem uma outra leitura, que um outro rei importante que a gente teve na história. Aí, levando mais para o lado religioso, o rei dos judeus, Jesus Cristo, que em alguns momentos eu tenho convicção de que esse I é o Jesus Cristo. O que eu não tenho convicção é que se esse I é a mesma pessoa do começo até o final da música. Eu acho que podem ser também trechos em que pessoas diferentes, com situações diferentes, podem estar sendo representadas aqui. Por exemplo, já que tem várias citações bíblicas aqui na letra, quando ele fala que os mares iam se abrir quando ele falasse alguma coisa, lembra Moisés, por exemplo, que é outro personagem bíblico que ficou famoso por abrir os mares para que os judeus fugissem do Egito, né? Então, pode ser também uma outra referência bíblica aqui, mas é muito comum a crença de que se trata do rei Luís XVI, na Segunda Revolução Francesa, como eu falei na abertura, por conta da escolha da capa do livro. Do livro não, né? Do álbum. Então, essa é uma outra leitura muito possível, apesar de poder estar falando de outros reis, no caso ali Charles X, né, que é o da Segunda Revolução. Podia ser o Luís XVI da Primeira Revolução, porque tem um trecho aqui que ele fala sobre decapitação. Então, pode-se ter leituras diferentes. Eu vou citar outras duas referências que eu encontrei que são bem interessantes sobre a possibilidade de quem é o eu lírico de Viva La Vida. Um outro monarca que poderia ser é o Canuto II, um rei pouco conhecido aqui no Brasil, que foi um rei da Dinamarca, da Noruega, um rei viking, de certa forma, então, né, nórdico, que ficou famoso pela história de que ele tem uma anedota em que ele demonstra o quanto que o poder dos reis terrenos, como ele, eram limitados frente ao divino, frente a, né, e aqui como a música fala bastante de religião, pode ser sim que ele esteja sendo lembrado. Por que que eu digo isso? Porque, ao contrário do que a letra diz, né, e voltando aqui para a possibilidade de realmente ser algo divino, o rei Canuto II, ele é famoso por ter dito: eu vou demonstrar o meu poder. Ele pediu para a corte ser movida para a beira do mar, para a beira da praia. E ali, ele ordenou que as marés não subissem naquele dia para não invadir o seu espaço, porque a partir dali, aquele seria o espaço do seu reino. Mas a maré não obedeceu, invadiu, e quando ela já estava ali próximo da altura dos joelhos, ele acabou se retirando e usou aquilo como anedota para mostrar que o poder do rei, ele era limitado, e daquele dia em diante ele nunca mais usou a coroa, segundo conta a lenda. Um outro rei que eu acho que pode estar representado aqui, para quem já viu o filmaço do Spielberg, O Último Imperador, que fala do último imperador chinês, pré-revolução chinesa, né, o último imperador da dinastia Qing, que assumiu ainda criança em 1908, foi deposto em 1912, então ficou pouco tempo no poder. E esse é alguém que chegou a ser dono do mundo ali, pensando na China, mas que chegou mais para frente na sua trajetória a realmente varrer as ruas. Tem uma história de que o Puyi, que é o nome desse imperador, foi visto realmente varrendo as ruas de uma cidade na China, e nesse episódio dizendo: eu já fui imperador desse país, né? Então, pode ser muito bem também quem está sendo representado aqui. Vamos ouvir esse primeiro trecho da música, depois a gente volta aqui para continuar analisando a sequência da letra.
The streets I used to own.
Segundo trecho, I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were close to me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Olha aí, toma essa. Então, o que ele está falando aqui? Que ele era o cara que costumava rolar os dados. O que é rolar os dados aqui, né? É lançar no destino, né? A sorte está lançada. Ele era o cara que tomava as decisões de partir para batalha, de partir para guerra, de partir para dominação, de tomar grandes decisões. E ele era poderoso. Ele sentia o medo nos olhos dos inimigos. Ele ouvia as multidões cantando durante as suas batalhas, durante as suas dominações, ou mesmo quando ele assumiu para ter esse poder todo. Porque na tradição das transições de poder num regime de monarcas, quando um rei morre, o outro, naturalmente, né, a linha sucessória é estabelecida previamente, então o outro rei nasce. Então ele cita essa frase, que é super comum em filmes, inclusive, que é: The king's dead, long live the king. Né, então o rei morreu, vida longa ao rei, porque sempre tem um rei. É, não existe vácuo de poder num regime monárquico. É, ele diz, num minuto eu segurava a chave, no outro as paredes estavam se fechando contra mim. Então, é a transição, de novo, de ter o poder de ser o dono do mundo, né, de ter as chaves do mundo, e aqui, de novo, pode ser uma citação bíblica, sim, porque Jesus é aquele que entregou as chaves do reino dos céus a Pedro, né, por exemplo. É, mas no outro, os muros estavam se fechando contra mim, ou seja, ele estava se vendo sem a amplitude do seu poder, fechado, encerrado, preso. É, né, então, de novo, essa história de estar perdendo esse poder que ele tinha. E isso fica representado também nos últimos dois versos desse trecho. Ele descobriu que os castelos dele estavam construídos em cima de pilares de sal e pilares de areia. Quer dizer, coisas que não são uma sustentação forte. Então, aquilo que ele acreditava que seria para sempre, na verdade, ele viu que podia acabar, porque ele estava sobre uma fundação fraca. É, aqui, de novo, gente, tem citações meio que quase que explícitas à Bíblia. Tem até essa figura, para quem está vendo aqui no YouTube, a esposa de Ló, né, que está lá em Israel, na verdade, você consegue ver essa pedra, não sei dizer aqui exatamente o que é, uma escultura, sei lá eu, mas tem essa tradição bíblica de se referenciar a mulher de Ló, que junto com a família dele foi instruída pelos anjos a fugir de Sodoma, e que não era para olhar para trás. E durante um momento ela olhou para trás e foi transformada num pilar de sal. Né? Então está lá essa representada por esse rochedo que é conhecido aí como a mulher de Ló. Então pilar de sal, pilar de areia, é isso, é a sua fé também. Ou a sua falta de fé, né, que também te tira, te faz perder poder, te faz perder a sua divindade, de certa forma. Então, vamos ouvir esse trecho e aí a gente vai caminhar pro refrão da música. Vamos lá, que é o trecho do Satriani. Então, vamos primeiro ouvir esse trecho. Acho até que já vou emendar, talvez, deixar tocar lá esse trecho e mais o refrão. A gente volta para falar sobre o que a gente ouviu. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. A gente já ouviu esse trecho. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason, I can't explain, once it gone, there was never an honest word. And that was when I ruled the world. Eu ouço os sinos de Jerusalém tocando. Começa por aí. Se eu estava falando de reis, sei lá, medievais, franceses, talvez, da Revolução Francesa e tal, por que eu estou ouvindo os sinos de Jerusalém tocar, e não de Paris? Né? Então, é por isso também que eu me atenho às várias referências bíblicas para achar que o eu lírico, pelo menos desse trecho, mas talvez da música inteira, seja ele, Jesus Cristo, por que não? E ele diz, corais da cavalaria romana estão cantando. Então, Jerusalém, na época de Cristo, era dominada pelos romanos, e foi nessa época, né, acho que faz todo sentido que o rei dos judeus viveu. Então, acho que o rei aqui que perdeu o poder, perdeu o poder porque talvez encarnou, pode ser, né? E aí aqui teve que viver uma vida mundana, enfim. Mas quando ele prega, ele quer o quê? Ele quer recrutar seguidores, aqueles que vão viver a palavra de Cristo. Então, quando ele fala, seja meu espelho, seja minha espada e meu escudo, meus missionários numa terra estrangeira, num campo estrangeiro, é um recrutamento para a guerra. Para a guerra o quê? De conversão das pessoas. Nessa minha interpretação. Então, seja meu espelho, haja segundo as minhas leis, segundo o meu exemplo, E Cristo realmente era alguém que deu esse exemplo de como a gente deveria viver a vida, com amor ao próximo, com os mandamentos. Sejam a minha espada e meu escudo, vá para a guerra tanto atacando quanto se defendendo, sabendo o que é certo e o que é errado, sabendo pelo que você está lutando. O missionário, aquele que realmente cumpre uma missão num campo estrangeiro, no sentido de que é a conversão daqueles pagãos ou seguidores de outras crenças. Então você vai ter que lutar contra essas outras crenças. Então você está num campo estrangeiro, as pessoas não são cristãs, sendo aí o campo o cristianismo, e você vai lutar, ser missionário, né, nessa possível interpretação. E ele diz aqui que por alguma razão que ele não consegue explicar, uma vez que alguém se foi, nunca mais houve uma palavra honesta. Ele está falando dele mesmo, né, porque sobraram os humanos nos seus pecados originais, mas ele também pode estar falando talvez aqui de Judas, que foi alguém que tentou chamar a atenção de Jesus para o que estava acontecendo e chegou até a traí-lo por conta de não se sentir entendido ou de não estar entendendo ele próprio os rumos de Cristo. Pode ser talvez Pedro, mas Pedro negou Cristo 3 vezes. A citação bíblica é demais, né? Vai ter aqui na música, para quem está duvidando. E já que eu estou falando tanto aqui da história de Jesus, que eu acho uma história fascinante, tem um episódio inteiro sobre o musical Jesus Cristo Superstar. E esse episódio é um dos meus favoritos aqui dos Farelos Musicais. Eu recomendo demais que você vá lá e ouça. A música é incrível, para quem não conhece esse musical. E ajuda a retratar um pouco essa história do Cristo humano. Então, episódio 116, vai lá e ouve Jesus Cristo Superstar. Na sequência aqui da música, ele vai dizer: "It was a wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king?" Então, esse é o trecho que a gente vai ouvir em seguida, mas vamos analisar um pouquinho o que ele está falando. Primeiro, ele está dizendo que teve um vento cruel e selvagem que derrubou portas para me deixar entrar. Esse vento podia representar simplesmente o inimigo, a tropa revolucionária que veio para trucidar o reinado, né? Então, podem ser os romanos e a sua cavalaria, pode ser, sim, a Marianne com os franceses na Revolução Francesa, com esse vento. E o vento é porque ele não respeita a hierarquia, né? O vento ele sopra igual e forte numa direção única contra todos que se colocarem na frente dele, principalmente no deserto, era um inimigo a ser considerado, né? Mas aqui ele está dizendo que esse vento que veio, ele estilhaçou janelas, ele suava como um som de tambores e tal, ou seja, era realmente um movimento popular, porque embaixo ele cita que os revolucionários. Então aqui eu sinto que vento e revolucionários são sinônimos. E o povo que estava tomando o poder ali não podia acreditar no que o rei tinha se transformado. Queriam eles a cabeça dele numa bandeja de prata. E aí se a gente olha para a Revolução Francesa, realmente aconteceu isso com o Luís XVI, né? Ele foi decapitado. Tem o famoso, a história do discurso inacabado, né? Que quando ele estava indo para a guilhotina, Ele tentou ainda fazer um último discurso para o povo, mas foi vaiado e foi decapitado antes de terminar. O discurso ficou perdido ali no tempo. Quase um momento Blade Runner, né, com palavras ao vento. Mas aqui ele também cita que ele era só um marionete numa corda solitária. E realmente o Luís XVI é alguém que era tido como um marionete, alguém que foi controlado pelos aristocratas que estavam no poder. E isso não era exclusivo dele, né? Realmente, tivemos muitas regências, né, quando os reis eram menores de idade, tivemos muitos interesses da burguesia quando ascendeu, que ajudavam a controlar um pouco as ações dos monarcas na França e em vários outros locais. Então, era comum a figura do rei, na verdade, ser uma figura mais ilustrativa do que realmente executiva. E nesse formato, quem que quer ser rei? Alguém que pode ter a sua cabeça decapitada. Como eu não posso deixar de passar nenhum trecho sem falar de referências bíblicas, essa história de servir a cabeça de alguém numa bandeja de prata é também uma história bíblica, aí não sobre Jesus, mas sim sobre João Batista, que a pedido de Salomé, a filha do Herodes, do rei Herodes, teve a sua cabeça decapitada, né? Então, isso foi retratado, inclusive, em muitas obras, como essa que eu estou ilustrando aqui, do Caravaggio, essa pintura Salomé com a cabeça de João Batista. Não acho que tem nada a ver com a letra da música, é só uma curiosidade aqui, que essa história de decapitar e servir cabeças de pessoas numa bandeja de prata não é exclusiva aí dos revolucionários franceses. Vamos ouvir esse trechinho então e a gente volta aqui para analisar o refrão com uma variação pequena que vai aparecer em seguida. Mas vamos ouvir esse trecho primeiro.
It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king?
O refrão vai repetir, mas ele tem uma variação em relação à primeira vez que a gente ouviu ele. É esse trecho que eu destaquei aqui, em negrito. Eu sei que São Pedro não vai chamar meu nome, mas isso era quando eu dominava o mundo. Então, aqui, pode ter duas interpretações de novo, né? São Pedro é aquele que, quando questionado pelos romanos se ele conhecia Jesus, negou que conhecesse. E era um dos apóstolos. Era alguém que depois vai, inclusive, fundar o catolicismo, né? A igreja de Cristo. Mas ele não vai chamar o nome de Cristo quando perguntado. E aqui pode ser, né, nessa primeira interpretação, realmente dizer como se comportam aqueles que apoiam um determinado governo, uma determinada pessoa, quando ela perde o poder. Você vai manter o seu apoio? Ou você vai fingir que não conhecia, como fez Pedro? Por mais próximo, por mais íntimo, por mais fiel que você parecesse ser, né? Então, essa é uma possível interpretação. A outra interpretação é, inclusive, que São Pedro é aquele que, lembra, ganhou a chave do reino dos céus. Então é ele que recebe ou não as pessoas no paraíso, né? Então, aqui quando o monarca que se vê perdido diz que não sabe, ou sabe, na verdade, que São Pedro não vai chamar o seu nome, ele sabe que ele foi uma pessoa que não tem direito a entrar no paraíso, não foi alguém merecedor né, dessa vida eterna ao lado das pessoas boas, ou das pessoas que vão ser salvas por São Pedro, pela fé, né? Então, isso era quando ele dominava o mundo. Então, essa é a variação. Eu gosto mais daquela primeira, de reforçar que estamos falando de Jesus Cristo. Vai lá ouvir o 116 também, Jesus Cristo Superstar. Vamos ouvir então esse trecho final. E com isso eu me despeço de vocês. A gente vai ficar aqui ouvindo para acabar essa pequena variação, mas eu já quero deixar claro aqui que o podcast Farelos Musicais depende muito de você, que gosta do programa, que ouve o programa, ajudar a divulgar o Farelos Musicais. Então, fica aqui o pedido e o desafio. Apresenta os Farelos Musicais para pessoas que gostam de letra de música, para pessoas que gostam de música. E não deixa de curtir, não custa nada. Curte o episódio, deixa um comentário, seja no Spotify, seja no Farelos Musicais, lá no site esfarelado.com ou no canal do YouTube. Assina o canal, faz esse ritual aí para poder fazer com que o canal alcance mais pessoas que gostam de música. Te vejo na semana que vem. Vamos ouvir essa variação do refrão.
No, St. Peter won't call my name ever alone this earth, but that was when I ruled the world.